unicórnios. As tais empresas avaliadas em mais de $1 bilhão. Os contos de fadas para o mundo dos negócios.
Worth over $100 billion.
Valuations altíssimos. Prejuízo gigante. Dificuldade para dar lucro. Necessidade de queimar caixa.
I actually think we're on a good path.
Ideias inovadoras. Grande escala. Crescimento acelerado.
There's no rules, rules.
Sonho ou pesadelo? Aportes milionários. Endividamentos astronômicos. Dinheiro entrando. Investidores saindo. Marcas ganhando mercado. Sócios sendo diluídos. Escritórios abrindo. Demissões em massa acontecendo.
10 mil funcionários.
Demissões nas empresas de tecnologia.
Unicórnios. Do hype a uma possível bolha. Dos mercados em alta às baixas históricas.
But are unicorns all they're cracked up to be, or should we be looking instead for centaurs?
Uma linha tênue entre o sucesso e o fracasso. Seria esse o fim dos unicórnios? O momento de reinventar o modelo de negócios? De buscar alternativas sustentáveis para crescer?
I really want to make sure that there is a good future for humanity.
Barack Obama toma posse pela segunda vez como presidente da maior democracia do mundo. Gamers de todo o planeta acompanhavam o lançamento do PlayStation 4. Aqui no Brasil, víamos a sociedade ocupar as ruas, com manifestações que não eram só por 20 centavos. Os católicos presenciavam um acontecimento inédito. Pela primeira vez, teríamos dois papas. E também pela primeira vez, a expressão unicórnio, antes presente apenas em contos de fadas e histórias mitológicas, agora seria usada com mais frequência no mundo dos negócios. Ela serviria para descrever as startups avaliadas em pelo menos $1 bilhão. Quem cunhou o termo foi Eileen Lee, a sócia fundadora do fundo de venture capital americano Cowboy Ventures. Na ocasião, a investidora escreveu um extenso artigo no site de tecnologia TechCrunch, fazendo uma análise profunda de um fenômeno raro que estava acontecendo nos Estados Unidos, o surgimento de startups com valuations bilionários. Quando o texto foi publicado, existiam apenas 39 startups que faziam parte deste seleto grupo.
O nosso primeiro unicórnio brasileiro foi a 99 Táxis, que, como Waze, foi vendida por mais de $1 bilhão. Portanto, essa empresa ganha o título de unicórnio.
Por isso, a comparação com o unicórnio, o ser mitológico extremamente raro que era ilustrado nas artes medievais. No total, essas empresas representavam 0,07% do universo de startups que haviam levantado algum tipo de recurso com investidores. Mas a pergunta que fica aqui é: por que essas empresas valiam tanto? E por que um número tão pequeno? Para entender essas questões, primeiramente precisamos entender o que são e como funcionam as startups. Uma startup é uma empresa em fase inicial, que possui um modelo de negócios disruptivo, escalável e atua em um ambiente de extrema incerteza. Ao contrário de uma empresa convencional, em que receitas aumentam proporcionalmente aos seus custos, uma das principais características de uma startup é que ela cresce exponencialmente devido ao uso de tecnologia, o que resulta em uma relação desproporcional entre estes dois componentes. Para ficar mais claro, pense no caso da Netflix. Uma das suas séries mais vistas em 2022 foi Stranger Things. A última temporada da série custou $270 milhões para a empresa. Agora vem a parte da startup e do uso da tecnologia. Depois que a série está pronta, o custo para ter 1.000, 100.000 ou até mesmo 1 milhão de pessoas assistindo varia muito pouco. Ou seja, eu consigo aumentar muito o número de assinantes sem precisar aumentar na mesma proporção os custos envolvidos com isso. Agora, você lembra das locadoras?
Thank you. Que diferente.
Aquele lugar antigo onde as pessoas alugavam filmes para assistir? Caso uma delas desejasse ter 100 mil pessoas alugando filmes, ela precisaria de um estoque enorme. Ou seja, o custo iria aumentar proporcionalmente com o número de usuários. Isso não acontece com uma startup. E é esse potencial de escala, em que uma empresa pode atingir milhões ou até bilhões de usuários em todo o mundo, que as tornam tão valiosas. Por outro lado, por se tratar de produtos e serviços inovadores, o risco de uma startup é consideravelmente maior do que de uma empresa tradicional.
Sorry guys, it's a no. Thanks, but it's not for us. Sorry guys.
Maybe next year.
I'm not sure.
Look, it's stronger.
And greener.
And it'll save you a ton of money.
Okay, we'll take 50.
Sendo assim, para minimizar o risco de desenvolver e lançar produtos que não atendam uma demanda real de mercado, tornou-se comum as startups lançarem um MVP, o Produto Mínimo Viável, que nada mais é do que uma versão mais enxuta do produto. A ideia central de um MVP é validar uma hipótese sem gastar muito tempo e dinheiro, ou seja, entender se o produto ou serviço está realmente solucionando um problema do público-alvo. Nesse estágio, o mais comum é que os próprios empreendedores financiem o desenvolvimento do MVP ou levantem recursos com amigos e familiares. Com a demanda validada, o próximo passo é fazer com que o produto alcance cada vez mais consumidores em potencial. Em outras palavras, que esse produto ou serviço ganhe escala. Para que isso aconteça, como você pode imaginar, é necessário capital. Como o modelo de negócios das startups é muito arriscado e elas não possuem ativos que possam ser utilizados como garantia para empréstimos, os bancos não se interessam em financiar esse tipo de negócio. Eis que entra em cena a figura dos fundos de Venture Capital e das aceleradoras. Um fundo de Venture Capital nada mais é do que um fundo de investimentos especializado em investir em startups. A lógica das aceleradoras é semelhante, porém o investimento é realizado em uma fase mais inicial do negócio, e seus cheques, ou seja, os valores investidos, são bem menores. Com isso, os empreendedores vão atrás desses investidores para apresentar a sua ideia em busca de um aporte financeiro. Nesse processo, diversos fatores são analisados pelos fundos de Venture Capital, como o tamanho e o crescimento do mercado em que a startup quer atuar, o time por trás do negócio, a competição do setor, entre outros pontos. Se os investidores acreditarem que aquela empresa faz sentido e tem potencial de crescimento, a startup vende uma participação no negócio em troca de capital e também da expertise dos investidores. Entre os fundos mais conhecidos do Vale do Silício estão o Sequoia Capital, General Atlantic, Andreessen Horowitz, Kleiner Perkins, Greylock Partners, Benchmark, entre outros. No Brasil, Monax, Kazek, North Ventures, Canary, Astela e Crescera estão entre os principais nomes da indústria. Devido ao alto risco de investimento, eles investem em diversas startups, montando assim um portfólio diversificado de dezenas e até mesmo centenas de empresas nos mais variados segmentos. A lógica dos investidores de Venture Capital é que mesmo que a grande maioria das startups fracassem, um ou dois destes investimentos vão ser extremamente bem-sucedidos. Além do capital, é comum também que os fundos participem ativamente da gestão do negócio, dando suporte aos empreendedores em questões estratégicas, participando do conselho de administração e os conectando à sua vasta rede de contatos. Como na maioria dos casos leva tempo até o negócio começar a gerar o caixa suficiente para financiar a operação, as startups costumam captar recursos diversas vezes. Com isso, um dos trabalhos do fundador de uma startup é projetar e calcular quanto de caixa ele precisa até a próxima rodada de investimento. Na prática, o empreendedor precisará conseguir suas novas rodadas de investimento até o momento em que a empresa seja capaz de andar com suas próprias pernas. Cada rodada de investimento é uma comprovação para o fundador que ele está no caminho certo, ou seja, que outras pessoas além dele e do time que trabalha no desenvolvimento da empresa acreditam no potencial dessa startup.
Eu vou até o fim com ou sem você.
E junto com isso, a cada investimento que ele recebe, ele coloca como se fosse uma etiqueta de preço na empresa. Ela serve para dizer a outros fundos empreendedores o seguinte: nesse momento, a minha empresa vale X bilhões de reais. Geralmente, as rodadas de investimentos são divididas da seguinte forma: Family and Friends, Seed, Série A, Série B, Série C, Série D e IPO. Nessa prática, funciona mais ou menos dessa maneira. Imagine que um fundo investe 10 milhões de dólares em troca de 10% da empresa. Logo, isso quer dizer que ela está avaliada em 100 milhões de dólares. Se algum tempo depois a companhia levantar mais 100 milhões de dólares a um valuation de 1 bilhão, significa que o investidor multiplicou por 10 vezes o capital investido. Sendo assim, o interesse de muitos investidores de Venture Capital está mais voltado para aumentar o valuation da empresa nas rodadas seguintes do que propriamente na sua geração de caixa. Importante ressaltar que o fundo Venture Capital só embolsa esse dinheiro caso aconteça algum evento de liquidez, como abertura de capital na bolsa de valores, a venda da sua participação para outro investidor ou até a venda da empresa como um todo. Um exemplo desse movimento aconteceu lá em 2011. Entre 2011 e 2013, a Sequoia Capital investiu 60 milhões no WhatsApp. Quando o aplicativo de mensagens foi vendido para o Facebook em 2014 por 19 bilhões, a Sequoia recebeu 3 bilhões de dólares pela sua participação. E são esses retornos que, embora sejam muito difíceis de encontrar, mantêm os investidores de Venture Capital financiando as startups. Quanto maior o risco, maior o retorno. A lógica é bem simples. Enquanto a startup estiver apresentando crescimento exponencial no número de usuários, os investidores continuam injetando capital na empresa, mesmo se ela estiver queimando cada vez mais caixa. Mas por que isso acontece? Por que os investidores aceitam valuations gigantescos por empresas que ainda não geram lucro? Nesse caso, os investidores enxergam a oportunidade de crescimento como um investimento que vale a pena. Eles aceitam como um único objetivo crescer a base de cliente ou usuário e depois que a empresa se torna a principal do seu mercado, aí sim é a hora de pensar em como monetizar toda a base que foi gerada. E se você joga o War, eu tenho certeza que você já entendeu o funcionamento. Aqui, o objetivo é conquistar cada vez mais territórios. Os investidores pensam muito mais em expandir e conquistar do que crescer o negócio de forma sustentável.
And we start to grow so fast. And of course, we raise some money with some of the biggest venture capitalists in the world. And of course, with this money, we have to work. And we did work. So today we are operating in 35 different countries, more than 172 cities locally.
E antes de conectar o próximo ponto, vale destacar: será que toda empresa precisa queimar caixa e levantar investimento para crescer? A resposta é não. Na verdade, esse modelo não é válido para a maior parte das empresas. Se você pensar naquela padaria que você toma café, naquele mercado da sua cidade, ou até mesmo se você for empresário, você sabe que o seu negócio foi crescendo aos poucos. Talvez não foi da maneira mais organizada possível, mas sempre que você conseguia um pouquinho mais de lucro, você reinvestia isso na empresa, e aos poucos ela ia crescendo cada vez mais. E esse é o caso da maior parte das empresas do Brasil. Quando uma empresa cresce, utilizando o dinheiro inicial, mais o dinheiro adquirido através da venda de um produto ou serviço para os seus clientes, chamamos esse crescimento de bootstrapping. Ambos os modelos têm seus pontos positivos e negativos. Caso você queira crescer de maneira mais ordenada, sem pressa e sem ter novos sócios no negócio, o crescimento bootstrap é uma solução. Porém, se você quer ganhar escala com rapidez e conquistar todo o mercado, você precisará que investidores participem desse desafio com você. Após a ressaca da bolha da internet que estourou no início de 2000 e durou até 2002, os investidores começaram aos poucos a aumentar seu apetite por risco no setor de tecnologia. Logo, começaram a surgir novas startups no Vale do Silício, como o MySpace em 2003, o Facebook em 2004, o YouTube em 2005 e o Twitter em 2006. Era o começo da era das redes sociais, com algumas dessas startups sendo vendidas rapidamente por milhões e até bilhões de dólares, como no caso do YouTube, que foi comprado pelo Google em 2006 por cerca de 1,65 bilhão de dólares.
Está na rede, tem menos de 23 anos, com certeza é fã do YouTube. Um site da internet de vídeos e filmes, comprado esta semana pela Google por US$1,6 bilhão. É o fenômeno do momento.
Os valuations novamente foram se inflando, mas dessa vez de forma mais gradual.
Rupert Murdoch, o dono da News Corporation, pagou US$500 bilhão pelo site MySpace, outro fenômeno da internet com 55 milhões de usuários.
Em 2007, a inovação que mudaria o cenário da tecnologia nos anos seguintes, o iPhone.
And we are calling it iPhone.
Que embora tenha sido recebido com ceticismo por muitas pessoas, especialmente entre jornalistas e concorrentes,
$500 fully subsidized with a plan. I said that is the most expensive phone in the world and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good email machine.
Rapidamente revolucionou o mercado. Com o sucesso estrondoso do smartphone da Apple, que vendeu mais de 1 milhão de unidades no seu primeiro ano, e o lançamento da sua App Store em 2008, uma nova safra de startups estava prestes a surgir e a estremecer alguns dos setores mais tradicionais do mercado. Além disso, em 2008, o Google, outra gigante da tecnologia, lançaria o sistema operacional que dominaria o mercado de smartphones global, o Android. Desse modo, um número cada vez maior de pessoas em todo o mundo passou a utilizar os smartphones no seu dia a dia, o que fez com que dispositivos móveis ganhassem cada vez mais importância na estratégia das empresas de tecnologia. E foi justamente nesse período de rápida mudança que startups como Airbnb, Uber, WhatsApp, Instagram, Snapchat e mais diversas outras surgiram. Outro fator importante que influenciou positivamente o ecossistema de inovação e tecnologia do Vale do Silício foi a ascensão da computação em nuvem, mas especificamente a AWS, Amazon Web Services. Antes da nuvem, as startups elas não tinham outra alternativa a não ser investir um valor considerável na compra de servidores e data centers próprios, além de ter que gerenciar e fazer a manutenção de todos esses equipamentos. E foi justamente esse problema que a AWS resolveu. Hoje, caso seu site ou serviço vá receber 10 vezes mais visitas por causa de alguma divulgação ou evento especial, com um simples clique, você consegue aumentar a potência do seu servidor, garantindo que o seu site não caia durante esse momento. Antes da AWS, em momentos como esse, você precisaria comprar alguns servidores, fazer toda a configuração e, o mais importante, ter dinheiro para custear todos os equipamentos que você comprou, mesmo que você precisasse deles apenas para aquela situação pontual. Ao oferecer todo o seu poder computacional para milhares de startups em todo o mundo, a AWS e outros serviços de computação na nuvem geraram uma enorme economia de escala. Isso pavimentou o caminho do crescimento para as startups, que passaram a destinar cada vez mais recursos para o crescimento e aquisição de clientes, ao invés de gastar com infraestrutura. Sem contar que ficou muito mais fácil para empreendedores tirarem suas ideias do papel, afinal era preciso muito menos recursos financeiros para colocar para rodar um novo produto. Um exemplo foi o Instagram, que começou como um aplicativo de check-in chamado Bourbon, em um coworking em São Francisco, lá em 2010. O app não teve tração e logo, os fundadores Kevin Systrom e o brasileiro Mike Krieger pivotaram o negócio para um aplicativo de compartilhamento de fotos, chamado de Instagram. O sucesso foi imediato, e rapidamente milhões de usuários baixaram o app. Tamanha popularidade chamou a atenção de um gigante do mercado, o Facebook, que no dia 9 de abril de 2012 anunciou a compra do Instagram por US$1 bilhão. Detalhe, a startup não tinha nem 2 anos e contava com uma equipe de apenas 13 funcionários.
A internet produziu hoje mais um negócio bilionário. O Facebook comprou o Instagram pelo equivalente a R$1,820 bilhões. O aplicativo tem 30 milhões de usuários e um brasileiro como cofundador.
Na época, a aquisição dividiu opiniões dos especialistas do mercado. Afinal, como uma empresa tão jovem, com pouco mais de uma dúzia de colaboradores, poderia valer US$1 bilhão? Por outro lado, muitos argumentaram que era um novo mundo. A forma como as empresas de tecnologia eram avaliadas havia mudado.
Two smart guys get together with an idea and not much else and end up changing the world.
No mês seguinte, no dia 18 de maio de 2012, A rede social fundada por Mark Zuckerberg no seu dormitório de Harvard em 2004 finalmente chegava à Bolsa de Valores, realizando um dos maiores IPOs de todos os tempos. No total, a companhia captou 16 bilhões de dólares e foi avaliada em mais de 100 bilhões. Com caixa abarrotado de dinheiro, Zuckerberg decidiu ir às compras. Na primeira investida, em 2013, ofereceu 3 bilhões de dólares para adquirir o Snapchat, um aplicativo de compartilhamento de fotos que desapareciam depois de alguns segundos. O fundador da startup, Evan Spiegel, recusou a proposta, mas o valor bilionário chamou a atenção do mercado. Aos poucos, o fato de empresas de tecnologia não darem lucro e valerem bilhões de dólares foi se tornando algo normal. Tudo se resumia ao crescimento da base de usuários. Definitivamente, gerar caixa não era uma preocupação. Em 2014, mais um movimento estratégico do Facebook, dessa vez num valor ainda maior do que os anteriores. No dia 19 de fevereiro daquele ano, a gigante da tecnologia anunciou a aquisição do WhatsApp, por incríveis 19 bilhões de dólares.
E o WhatsApp, o aplicativo de troca de mensagem de texto mais usado do mundo, foi comprado pelo Facebook por um valor astronômico. A previsão é que esse fenômeno passe a ser usado por 1/7 da população mundial em menos de 3 anos.
Nessa época, o serviço de mensagens, que foi fundado em 2009, possuía uma equipe de apenas 55 pessoas, porém já contava com cerca de 450 milhões de usuários. Era o que bastava para Zuckerberg, mesmo sem saber como o aplicativo poderia dar lucro no futuro. Aos poucos, Facebook e outras gigantes da tecnologia como Apple, Amazon, Google e Netflix foram ganhando cada vez mais protagonismo no mercado de capitais americano. E a razão era bem simples: crescimento. Além disso, o longo mercado de alta nos Estados Unidos, impulsionado por uma taxa de juros baixa e um ambiente de recuperação econômica após crise de 2008, contribuíram para o cenário da menor aversão ao risco. Em 2017, um player de peso entra na busca dos próximos unicórnios, o SoftBank, do bilionário japonês Masayoshi Son, que anunciou em maio daquele ano o lançamento do Vision Fund, o maior fundo de venture capital da história, com um capital de 100 bilhões de dólares. Antes de falar mais como o SoftBank impactou o valuation de diversas empresas ao redor do mundo, vale a pena conectar mais um ponto dessa história. Estamos falando aqui de valuations bilionários. E como isso é possível, não é? Sendo assim, vale a pena você saber que o SoftBank investiu no ano de 1999 um valor de 20 milhões de dólares no Alibaba, que hoje é uma das maiores empresas da China. Em outubro de 2018, foi declarado que a empresa detinha 29,5% do Alibaba. Na data, esse valor correspondia a cerca de 108 bilhões de dólares. Isso mesmo que você escutou, bilhão, com B maiúsculo. Ou seja, mais uma vez aqui podemos ver o potencial de multiplicar exponencialmente o capital. Já falamos ao longo do vídeo algumas vezes, mas vale lembrar. A vida dos fundos é composta por fazer uma série de investimentos. Na grande maioria deles, o dinheiro será perdido e nunca mais os investidores terão seu capital de volta. Porém, nos poucos que funcionarem, terão um retorno exponencial, que além de bancar o dinheiro perdido, permitirá ao investidor ganhos que ele não conseguiria de outras formas. Mas voltando a falar do fundo, com todo esse dinheiro disponível para investir, o fundador do SoftBank, que é conhecido pelo seu perfil agressivo nos investimentos, não poupou esforços para começar a comprar participações em startups no mundo inteiro, especialmente nos Estados Unidos. Em pouco tempo, SoftBank já figurava entre os principais investidores de venture capital do mundo, e com investimentos certeiros em startups como Uber, WeWork e Wirecard, avaliadas em bilhares de dólares, a fama de caçador de unicórnios do grupo japonês foi se espalhando pelo mercado. Com tanto capital de risco disponível no mundo, os investidores começaram a mirar novos mercados em busca das próximas startups bilionárias, e a América Latina era um deles. Aqui vale a pena conectar mais um ponto. Essa série de investimentos agressivos do SoftBank teria um custo, Com a sua fama de caçador de unicórnios e histórico de acertar os últimos investimentos, cada vez que ele entrava em uma empresa, ele passava um pouco da sua credibilidade, o que acabava por aumentar ainda mais o valor de mercado desta empresa. Esse toque de Midas, em breve, traria um dos primeiros sustos que o mundo dos unicórnios iria presenciar. Enquanto isso, no Brasil, o mundo das startups e dos investidores ia ganhando maturidade aos poucos. Nos anos de 2011, 2012 e 2013, surgiram empresas como Wildlife Studios, iFood, eBanks, Quinto Andar, Creditas, 99, Gympass, Frete.com, Nubank e Log. Todas elas, mais tarde, se tornaram unicórnios. A primeira a chegar a essa marca foi a 99, empresa de mobilidade urbana que foi comprada pela chinesa Didi, mais conhecida como Uber da China. Isso aconteceu em janeiro de 2018. Poucos meses depois, foi a vez do Nubank alcançar tal marca, quando levantou 150 milhões de dólares na sua rodada de investimentos Série E. No ano seguinte, mais startups brasileiras passaram a integrar o grupo. Ainda em 2019, o SoftBank foi peça-chave em um acontecimento que começaria a gerar dúvidas sobre o modelo de negócios e sustentável dos unicórnios. Em agosto desse ano, o WeWork, uma empresa que fornece espaços compartilhados para coworking, tentou de forma frustrada fazer seu IPO. Na tentativa, viu seu valor de mercado despencar de 47 bilhões de dólares para 10 bilhões. No fim, a empresa precisou ser salva pelo SoftBank, seu principal investidor, para que ela não quebrasse. Um spoiler, hoje a empresa vale cerca de 1,24 bilhão de dólares. Isso parecia ser o começo de um grande problema para os fundos de investimento. Mas naquele momento, ninguém poderia imaginar que algo pior ainda estava por vir. Um evento de proporções inimagináveis estava prestes a virar o mundo de cabeça para baixo.
As news trickled out about cases of a strange new pneumonia.
O novo coronavírus. O Covid-19 parou o mundo no início de 2020. Com a OMS decretando pandemia em 11 de março de 2020,
that COVID-19 can be characterized as a pandemic.
Medidas de distanciamento social foram adotadas por governos em diversos países. Mesmo assim, o vírus foi se espalhando a uma velocidade assustadora por todo o planeta, causando milhares de mortes diariamente. Além da crise sanitária, o novo coronavírus gerou um caos na economia global. Empresas tiveram que fechar suas portas da noite para o dia. E com isso, milhões de pessoas perderam seus empregos. Ninguém sabia o que ia acontecer. O clima de incerteza pesou nos mercados financeiros globais, e as ações de praticamente todos os setores despencaram rapidamente. Em abril de 2020, o mundo escutou o discurso do homem que surgiu como possível herói em todo esse cenário. Jerome Powell, presidente do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, anunciou que injetariam mais de 2,3 trilhões de dólares na economia americana.
O Banco Central americano reserva mais de 2 trilhões de dólares para socorrer estados, municípios e pequenas e médias empresas.
Essa foi a solução encontrada pelos governos para amenizar a situação. Enquanto uma medida definitiva não era tomada, o jeito foi injetar dinheiro na economia. Além da compra de ativos por parte dos bancos centrais, os governos de diversos países também ofereceram auxílio emergencial para pessoas que perderam sua renda.
O auxílio oferecido a trabalhadores informais atingidos pela crise do coronavírus, atenção, será de R$600.
Enquanto medidas eram tomadas pelas autoridades, o processo de transformação digital se acelerava de forma impressionante. Rapidamente, a rotina das pessoas havia mudado por completo. Reuniões passaram a ser feitas pelo Zoom, as compras eram feitas apenas pela internet, e o tempo gasto em redes sociais e nas plataformas de streaming explodiu. Foi a era das lives, Cantores brasileiros lotavam lives com centenas de milhares de pessoas assistindo. Esse era o início do que algumas pessoas achavam que seria o novo normal. No mercado financeiro, a taxa de juros perto de zero não deu outra alternativa aos investidores, a não ser aumentar sua exposição a ativos de risco para obter mais retorno.
E uma última notícia, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu hoje manter a taxa básica de juros da economia em 2% ao ano.
Nesse cenário, a escolha mais óbvia foram as empresas de tecnologia, que se beneficiaram tremendamente com a mudança nos hábitos de consumo da população em tempos de pandemia.
E as soluções para varejo, saúde e educação apresentadas pelas startups brasileiras durante a pandemia resultaram em um crescimento recorde no setor.
As pessoas compravam mais online, passavam mais tempo nas redes sociais e aumentou muito o número de pessoas que estavam em casa e queriam aprender. Dessa forma, o consumo de formações online aumentou. Com o setor de tecnologia se valorizando fortemente na Bolsa de Valores, logo isso passou a ser refletido no valuation das startups de capital fechado, que passaram a captar cheques cada vez maiores com os investidores de venture capital. O excesso de liquidez no mercado fez com que gestores de venture capital levantassem volumes recordes de recursos. E como não era do seu interesse que esse dinheiro ficasse parado no caixa, elas precisavam achar um destino para empregar todo aquele capital de forma rápida. Logo, um termo foi sendo cada vez mais mencionado no ecossistema de startups: FOMO, ou Fear of Missing Out, que significa o medo de ficar de fora. Afinal, ninguém queria perder a oportunidade de encontrar o próximo unicórnio e multiplicar consideravelmente o capital.
Investors were ignoring what was happening because they didn't want to miss the opportunity. They didn't want to miss the next big thing. And so, you know, in many ways, they were investing even when perhaps they should have been asking some of the tough questions that they are now asking.
Dado o cenário de euforia e dinheiro barato, os investidores foram ficando cada vez menos criteriosos com a escolha de onde investir. E ao longo de 2020, despejaram mais de 130 bilhões de dólares em startups. Isso só nos Estados Unidos. A velocidade em que os aportes eram realizados passou a ser crucial para os investidores. E nesse cenário, a quantidade se tornou mais importante do que a qualidade dos negócios. Um exemplo claro desse movimento foi o case do Tiger Global, um hedge fund gigantesco que atuava majoritariamente no mercado de ações. Ou seja, investia em empresas de capital aberto e começou a realizar investimentos em startups a um ritmo frenético. Com isso, o valuation das startups foi ficando cada vez mais alto, e um claro sinal de desequilíbrio entre oferta e demanda, ou seja, os fundos de venture capital não estavam dando conta de investir tanto dinheiro. Enquanto a economia real afundava, com centenas de milhares de negócios fechados e milhões de pessoas desempregadas, o setor de tecnologia batia recorde atrás de recorde. Em agosto de 2020, a Apple atingiu a marca de 2 trilhões de dólares no seu valor de mercado. Mas ela não foi um caso isolado. Todas as chamadas Big Techs tiveram forte valorização em 2020. A Nasdaq, que é a bolsa de valores que concentra as empresas de tecnologia, subiu mais de 42% naquele ano. Embora números impressionantes, eles não chegaram nem perto da valorização de empresas como Zoom, que subiu mais de 450%, a Peloton, que subiu mais de 400%, e o Shopify, que subiu mais de 320%. Fora da bolsa de valores, o número de unicórnios e rodadas de investimentos não parava de crescer. No total, mais de 100 startups entraram para o seleto clube de unicórnios e cerca de 332 bilhões de dólares foram investidos por gestores de venture capital em todo o mundo. Considerado por muitos como um ano extremamente desafiador, 2020 ficou marcado como um dos melhores anos da história no setor de tecnologia. Só o comércio eletrônico cresceu quase 70% no Brasil, enquanto nos Estados Unidos o crescimento foi de 32%. E para fechar com chave de ouro, um dos unicórnios mais famosos do Vale do Silício, o Airbnb, realizou seu IPO no dia 10 de dezembro e atingiu a marca de 100 bilhões de dólares, e o preço da ação disparou. No ano seguinte, o sentimento de otimismo deu lugar à euforia. Startups de todos os estágios aproveitaram a janela de oportunidade para captar o máximo possível de investimentos. O resultado não poderia ser diferente. Recorde de IPOs e investimentos em startups em todo o mundo. No total, 541 startups se tornaram unicórnios, só em 2021. No Brasil não foi diferente. Por aqui, 10 startups se tornaram unicórnios e diversas empresas de tecnologia abriram seu capital na B3. E algumas outras empresas, como Nubank e a Vtex, foram atrás de capital internacional, fazendo seus IPOs na NYSE. Além da enxurrada de IPOs e rodadas de investimentos, 2021 também foi o ano dos recordes de valor de mercado das empresas de tecnologia. O Snap atingiu 100 bilhões de dólares, o Facebook, 1 trilhão, e a Microsoft, 2 trilhões. A euforia havia tomado conta dos investidores. Termos como FOMO e TINA, There is no alternative, ou seja, não existia outro lugar para investir o dinheiro, foram se tornando cada vez mais comuns. Investir no próximo unicórnio passou a ser uma obsessão no ecossistema de tecnologia. Lembra do fundo Tiger Global que citamos? Só para você ter uma ideia, no ano de 2021, a gestora realizou 358 investimentos em startups. É quase um investimento por dia. Enquanto isso, sinais de piora no cenário macroeconômico global começaram a aparecer aos poucos. Dentre eles, o mais preocupante era a alta da inflação causada pela disrupção das cadeias de suprimentos e a injeção massiva de dinheiro na economia. Mas o mercado ignorou os alertas e continuou despejando bilhões de dólares em startups com valuations cada vez mais esticados. Seriam todos esses os sinais de uma possível bolha? Após 2 anos de crescimento das empresas de tecnologia, tanto as listadas em bolsa quanto as de capital fechado, tudo levava a crer que 2022 seria mais um excelente ano para o setor. Já nos primeiros dias de janeiro, a Apple atingiu a marca de 3 trilhões de dólares no seu valor de mercado, se tornando a primeira empresa da história a alcançar esse feito. No mês seguinte, mais um recorde. O número de unicórnios no mundo havia superado pela primeira vez a marca de 1000. Mas o que viria alguns dias depois iria marcar o início do fim da festa dos unicórnios. No dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia anunciava a invasão à Ucrânia e rapidamente os impactos começaram a ser sentidos em todo o mundo. O cenário inflacionário, que já era crítico devido à disparada dos preços das commodities e à disrupção da cadeia de suprimentos global, se tornou ainda mais desafiador. No mês seguinte, o mercado sofreu mais um duro golpe. O Banco Central americano anunciou oficialmente a primeira elevação da sua taxa de juros desde 2018, com o objetivo de controlar a inflação. Logo, outros bancos centrais anunciaram medidas semelhantes. Os tempos de juros zero estavam com os dias contados. Além da inflação e juros em alta, outro fator importante impactaria negativamente as empresas de tecnologia. As pessoas voltaram a sair de casa. Com a vacinação em massa, aos poucos a vida normal foi sendo retomada. O que muitos esperavam que seria o novo normal foi perdendo espaço para a vida como era antes da pandemia. Aqui precisamos conectar mais um ponto. Você lembra de todas aquelas empresas de tecnologia que tiveram seu crescimento acelerado por causa da pandemia? Então, nesse momento, elas deixaram de crescer no ritmo que vinha acontecendo. Todo aquele crescimento projetado para elas não aconteceu, e isso atingiu em cheio as Big Techs. O Zoom, referência para videochamadas, teve a sua ação caindo mais de 80% do valor mais alto que atingiu em 2021. A Amazon se tornou a primeira empresa a perder 1 trilhão de dólares em valor de mercado. O Facebook, que agora é Meta, teve a sua ação desvalorizada em mais de 60%. O Airbnb, que fez o seu IPO no auge da pandemia, já perdeu mais de 27% do seu valor de mercado. E o Magazine Luiza, uma das ações que era queridinha na Bolsa de Valores brasileira por toda a sua estrutura de tecnologia, também já perdeu mais de 80% no seu valor de mercado. Junto com tudo isso, outros fatores intensificaram os efeitos dessa potencial crise. Inflação americana no maior nível em 40 anos. Maior elevação de juros desde 94. Aperto monetário. No Brasil não foi diferente, e a taxa Selic saltou rapidamente de 2,75% para 13,75%, tornando os investimentos de risco muito menos atrativos para os investidores. Elevação de juros para conter a inflação impactou o valuation de techs, e o cenário de liquidez reduzida com uma quantia menor de dinheiro fez com que os fundos de venture capital ficassem mais criteriosos para escolher os seus investimentos. Escolhendo melhor esses investimentos, eles começaram a prestar mais atenção no valuation de algumas empresas e se os valores das últimas rodadas de investimento realmente faziam sentido. Dessa forma, algumas empresas começaram a passar por down round. Em outras palavras, eles descobriram que a empresa vale menos do que a última rodada de captação de investimento. Sendo assim, caso ela queira receber capital, ela precisa vender uma participação por um preço mais baixo do que o atual. Foi o caso do Instacart, uma startup de entrega de alimentos. Em março de 2021, ela era avaliada em 39 bilhões de dólares. Já em outubro do ano passado, já estava sendo avaliada em 13 bilhões de dólares. Outro caso conhecido é o da Shein, uma gigante chinesa do setor de vestuários, que chegou a ter uma avaliação de mercado na casa de 100 bilhões de dólares. Nessa etapa, a empresa chegou a valer mais do que a Inditex, a dona da Zara, a maior do setor, e 4 vezes mais valiosa do que a H&M, outra varejista líder. Segundo o jornal Financial Times, na próxima avaliação a empresa deve perder cerca de 36 bilhões em valor de mercado, reduzindo seu valor para 64 bilhões. E junto a tudo isso, as empresas têm percebido que a cada ano que passa tem aumentado o CAC, que é o custo de aquisição de novos clientes. Com as medidas que a Apple vem tomando para dar cada vez mais privacidade aos usuários, as vidas do Google e do Facebook foram dificultadas, pois essas empresas têm a maior parte da receita vinda de anúncios, e os dados eram importantes para gerar anúncios cada vez mais assertivos aos clientes. Como consequência, o faturamento das plataformas de anúncio do Google e do Facebook tendem a não crescer com o ritmo esperado. E também as novas startups precisam gastar cada vez mais dinheiro para conseguir novos clientes. E conectando todos esses pontos, teremos uma reação em cadeia. Vamos lá. Juros altos, inflação americana em altos níveis, fundos cada vez mais seletivos com seus investimentos e custo de aquisição cada vez maior para empresas que cada vez têm menos dinheiro. E o resultado disso? Empresas que antes se preocupavam apenas com a aquisição de usuários, nesse cenário, também precisam se preocupar com geração de caixa. Afinal, nessa nova jornada, não dá para saber quando conseguirão investimento e qual o custo desse novo capital. E como consequência, começou uma onda global de demissões em startups.
A Amazon confirmou a demissão de mais de 18 mil funcionários.
Anúncio de demissões entre as big techs.
A empresa Meta, né, dona do Facebook e do WhatsApp, que anunciou a demissão de mais de 11 mil funcionários.
Onda de demissões nas empresas de tecnologia.
As demissões no setor de tecnologia continuam. Agora, a Amazon anunciou o corte de 18 mil postos de trabalho, o maior na história da empresa.
Segundo o site Layoffs, entre 2022 e 2023, mais de 214.921 pessoas foram demitidas de empresas de tecnologia. Você deve estar se perguntando nesse momento: ok, mas e aí? O que esperar daqui pra frente? Obviamente, é muito difícil dizer exatamente o que vai acontecer nos próximos anos. Porém, é preciso ter alguns pontos importantes em mente para desbravar esse cenário adverso. Como falamos ao longo do vídeo, ficou mais difícil para as empresas se financiarem, seja no mercado privado, com aportes de fundos de venture capital, seja na bolsa de valores, através da abertura de capital. A título de curiosidade, em 2022, a Bolsa Brasileira não teve nenhum IPO. Dessa forma, as startups terão que encontrar formas de preservar o seu caixa. Afinal, os tempos de dinheiro barato ficaram para trás. Ao que tudo indica, a palavra lucro, que ficou tão fora de moda no ecossistema das startups, deve passar a ser a nova prioridade para todas aquelas empresas que quiserem continuar no jogo. A palavra agora para as empresas é eficiência operacional. Explicando melhor, o desafio das empresas agora é maximizar os seus resultados, evitando desperdícios e utilizando da melhor forma possível tudo que a empresa tem sob gestão. Será um cenário bem diferente do anterior, onde as empresas captavam investimentos e aceleravam para investir todo o dinheiro na expectativa da próxima rodada. Agora as contratações serão mais certeiras e racionadas, de forma a garantir que a empresa consiga passar por esse momento turbulento. Mas será que vai ser sempre assim? A história diz que não. O mercado é composto por ciclos de abundância de capital, seguidos por crises e ciclos de escassez. Assim como na bolha da internet, na crise imobiliária americana, temos um novo período de incerteza pela frente. Ele pode durar meses ou até anos, mas de uma coisa nós temos certeza. Nesses momentos, muitas empresas quebram, mas também existem empresas que sobrevivem, empresas que já passaram por diversas crises e têm muito a nos ensinar. Empresas que sempre focaram em ter um bom produto, ter uma relação saudável de caixa versus dívida, investir com sabedoria seus recursos sem a necessidade de assumir riscos que podem custar a sobrevivência do negócio. Essas são as empresas que, independente do cenário econômico, conseguem prosperar. Cada vez mais estamos em busca de empresas que tragam mais resultados e menos promessas. O lucro, que não tinha importância e muitas vezes era até mal visto, começa a ser chave para um futuro mais saudável. Com isso, um novo animal deve passar a ganhar mais destaque do que o unicórnio daqui para frente. O camelo. Ao contrário do ser mitológico do mundo da fantasia, o camelo é um animal real. É resiliente e é capaz de sobreviver aos momentos mais difíceis. A verdade é que, mesmo diante desse cenário desafiador, ainda existem muitos problemas a serem resolvidos. Temos um grande mercado consumidor, somos um país com mais de 200 milhões de pessoas, e também somos um dos principais mercados das Big Techs. Oportunidades continuarão existindo, e o ecossistema de inovação brasileiro seguirá evoluindo. Mas definitivamente, esse crescimento não será mais a qualquer custo. O mercado é feito de ciclos, e as bolhas fazem parte da história da humanidade. Como diz o ditado, a história não se repete, mas rima.